Boa noite. Tudo bem? Estou em paz. Eu estou um pouco trêmulo, nervoso. Mas já é o terceiro round, digamos assim. Já estou um pouco mais tranquilo. Sexta-feira, Reverendíssima Santidade, Pastor Ed René Kivitz, soube que precisaria fazer uma viagem de emergência e me deu essa emergência e essa oportunidade de estar conversando um pouco com vocês ou de dar continuidade a uma conversa que ele começou há 3 domingos atrás sobre a reforma protestante. Nós já falamos sobre as escrituras, nós já falamos sobre a graça e a conversa de hoje é sobre a fé. E eu peço a Deus que dê um tempo agradável para a gente de reflexão e de experiência com a graça que nos salva por meio da fé em Jesus de Nazaré. Então eu queria te convidar para fazer essa jornada comigo, a partir da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e de algumas histórias que eu vou contando ao longo dessa mensagem, para que a gente tente captar, apreender, perceber o que significou a época da reforma uma afirmação como essa: somente a fé. Qual foi o impacto dessa afirmação e qual seria a atualidade dessa revolução protestante, dessa inspiração protestante para a nossa igreja, para a nossa cidade e para a nossa sociedade? Eu vou ler Paulo aos Efésios e depois vou contar algumas histórias com essa intenção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como qualquer outro, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, e sempre há um todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus querido, nós te pedimos a graça da sua palavra. Oramos por Jesus, em nome de Jesus, pedindo que as palavras que forem postas em circulação aqui e agora sejam úteis ao Senhor para edificar a sua igreja, para edificar o nosso coração e para apelar ao nosso coração que sejamos semelhantes a Jesus em liberdade e em amor para com o próximo. Dê-nos a sua palavra, Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu cheguei na IBAB dia 17 de fevereiro desse ano. 17 de fevereiro de 2017. E graças a Deus, de lá para cá, eu vivi muitas experiências entre os irmãos, entre as irmãs, que tornaram esses dias aqui uma experiência significativa com Deus, um contato singular com Deus pelo que eu vivi aqui, nesses dias. Mas uma das experiências mais ricas ou mais impactantes que eu vivi aqui, com vocês, entre vocês, foi num domingo pela manhã, logo após um momento de ceia. Eu estava escalado para servir a ceia na mesa que fica no mezanino, ali naquele cantinho. E aquela foi uma celebração muito intensa e que mexeu com a sensibilidade de muita gente. Era o segundo culto da manhã daquele dia. E num dado momento eu percebi, que é mais ou menos ali naquele cantinho ali, uma irmã começou a expressar os seus sentimentos de uma maneira diferente. Estávamos todos e todas muito emocionadas, é verdade. Agradecíamos pela graça de Deus, pela fé, pela salvação, pela oportunidade de viver em comunidade, partir o pão, mas ali estava acontecendo uma experiência diferente. Muitas lágrimas, muitos sorrisos. O que a gente chamaria de um momento de extravagância. Porque uma irmã nossa estava experimentando livremente a sua fé, e aquilo comoveu-a de uma maneira tão profunda e intensa, que começou de alguma maneira a tocar as pessoas que estavam ao seu redor. E quando eu percebi aquilo, eu fui ali para a escada e comecei a observar. Eu comecei a observar algumas pessoas curiosas, olhando assim meio desconfiada para aquele gesto, olhando um pouco desconfiado e desconfiada para aquela emoção, para aquela desproporção, entre aspas, e para aquele descontrole, entre aspas. E outras pessoas também começaram a se emocionar com aquela cena, e eu mesmo, dali de cima, comecei a me emocionar com aquela cena. Sentindo, percebendo, testemunhando a expressão e a liberdade de culto e de adoração daquela irmã que eu nem conheço, nem sei o nome. Mas, quando eu pensei no que dizer para vocês e essa experiência me veio à mente, eu tentei imaginar uma situação mais ou menos assim. Imagine que aquilo estivesse acontecendo aqui na nossa igreja e o Claudinho, que era o pastor responsável pelo louvor aqui no momento, descesse do púlpito, fosse até a irmã e literalmente desse uma blitz nela dizendo: opa, opa, que emoção é essa? Que desproporção é essa? Repreendesse, reprimisse, tentasse dominar o momento emocional da irmã. Eu criei uma hipótese, uma situação hipótese em que um líder da igreja fosse até uma experiência espiritual como aquela, na tentativa de controlar. E ele poderia, inclusive, usar textos bíblicos, como já aconteceu muitas vezes nas nossas igrejas, do tipo: ei, a irmã não percebeu que esse é o lugar da ordem e da decência? Que lágrimas são essas? Que extravagância é essa? Que liberdade é essa que a irmã tem de chorar diante de Deus, orar diante de Deus, se derramar diante de Deus? Isso não é lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Esse é o lugar da ordem, da decência e da nossa fé racional. E ele reprimisse a liberdade dessa experiência e tudo isso em nome de Deus. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo aqui? Seria bizarro? Seria bizarro. Primeiro porque seria bizarro o Claudinho, da sua educação e da sua leveza de espírito, saindo na direção de alguém pretendendo controlar alguém. Isso já seria bizarro. Seria bizarro também se lançassem uma manchete num desses sites gospel, de fofoca, ou fuxico, gospel e etc., que o pastor da IBAB reprime adoração espontânea, momento emocional de irmã da igreja. Seria bizarro. Porque nós não conseguimos imaginar mais a possibilidade de alguém impor um jeito de falar com Deus, impor um jeito de se relacionar com Deus, ou tentar controlar a fé e a liberdade do outro, de uma maneira natural, nós não conseguimos acreditar mais, imaginar mais essa possibilidade. Só que isso é mais normal do que parece, ou é mais normal do que aparenta. Nesse exato momento, possivelmente, muitos irmãos e irmãs estão numa experiência de fé controlada, mapeada, dominada, disciplinada. Provavelmente agora, em alguma dessas igrejas do nosso país, alguém está experimentando a desgraça de ter a sua emoção, o seu corpo, o seu afeto, a sua poesia controlada em nome, entre aspas, de uma disciplina espiritual. Provavelmente agora. E na história da igreja, isso não é novidade. Não é novidade na história da igreja a multidão de pessoas que sofreram repreensões, correções, disciplinas, penalidades. Não é novidade na história da igreja pessoas que acreditam-se, em nome de Deus, capazes, nomeados, vocacionados para controlar o outro. Não é novidade. E essa história que eu estou contando tem tudo a ver com o contexto, entre aspas, psicossocial e afetivo, dentro do qual se constroem as experiências das reformas. Essa história que eu estou contando, por exemplo, tem tudo a ver com a história de uma francesa chamada Marguerite Porret. É esse o nome mesmo. Porret. E não é Porrete de porreta, mulher porreta, apesar dela ser. Não é. Marguerite Porrete. Que foi condenada à morte em praça pública pelo crime absurdo, hediondo, pelo crime assintoso de acreditar, falar com Deus livremente. Uma mulher, muitas mulheres, um homem, muitos homens, uma multidão de pessoas condenadas à morte em praça pública ao longo de 2 séculos inteiros porque ousavam dizer e crer que podiam se relacionar com Deus livremente. E Marguerite ia além. Ela dizia não só que podia se relacionar com Deus livremente, ela alimentava a santa loucura, a insanidade poética de não só dizer que falava com Deus livremente, mas que Deus era o seu amado. Deus era o seu amor. Deus era o seu amante. E ela dizia, Deus é o meu amado, enquanto a igreja dizia, heresia. Deus não pode ser amado de ninguém. Deus é o meu amor, e aí a igreja, o clero dizia heresia, porque Deus não pode ser o amor de ninguém. Porque no ambiente cultural da reforma, o poder religioso aprendeu e desenvolveu uma das maiores violências que a história conhece, que é a violência de usar o nome de Deus, as práticas religiosas, e os discursos teológicos para tentar controlar a experiência do outro. No contexto de onde brotam as reformas protestantes, um problema é muito evidente. O clero, o poder religioso, as lideranças religiosas arrogaram para si a condição de juízes, condenadores, investigadores, policiais da espiritualidade alheia. E dentro desse espaço de perseguição, dentro desse espaço disciplinar, matar uma mulher numa praça pública é um mero detalhe que nós cumprimos em obediência a Deus. Vocês conseguem imaginar uma mulher, muitas mulheres, homens corajosos, muitos homens corajosos, sendo assassinados publicamente pelo crime de acreditar na liberdade de falar com Deus. Pois é nesse contexto, é nesse lugar, num lugar onde o poder religioso, num lugar onde as estratégias e narrativas religiosas eram construídas como mecanismo de controle da espiritualidade do outro, é desse lugar que muitos reformadores e reformadoras, porque as reformadoras existem, ainda que as nossas histórias tentem invisibilizá-las, elas estão lá, é desse lugar aonde a religião tenta controlar os gestos, aonde a religião tenta controlar os afetos, aonde a religião tenta dizer para as pessoas que elas não têm liberdade para falar com Deus tão livremente, é desse lugar que surge um grito. É nesse lugar que surge uma espécie de atividade sísmica no magma da espiritualidade, no magma da terra, do magma do coração humano, uma atividade sísmica, incontrolável, ingovernável, chamada fé. É desse lugar que ela irrompe e diz para as tradições religiosas: sim, nós temos liberdade para falar com Deus. Sim, nós temos liberdade para chamar Deus de amor. Nós temos liberdade para chamar Deus de amado. Nós temos liberdade para chamar Deus de amante, sem a obrigação de se relacionar com Deus mediado pela tradição religiosa de vocês. Que heresia! Num mundo onde Deus é construído como uma pessoa terrível, a quem você deve temer, de quem você deve fugir, para o qual você precisa economizar a sua fé, diante do qual você precisa fazer os maiores esforços para merecer a sua misericórdia, é uma heresia que apareça uma mulher dizendo: Deus é meu amado, Deus é meu amante, Deus é meu amor. É uma heresia que, num contexto como esse, onde o chamado cativeiro babilônico da igreja tenta controlar a fé de todo mundo, surjam homens e mulheres que acreditem na liberdade da fé. O grito sola fides, ou somente a fé, é um grito, acima de tudo, pela liberdade. É um grito para que a gente experimente a fé na liberdade de Deus. Experimente a fé num ambiente novo, num ambiente novo, denso e intensificado, aquecido pela graça, dentro do qual nós chegamos livremente para falar com Deus como o nosso amor. E para isso, muitos homens e mulheres precisaram de coragem, de ousadia e de se revoltar contra esse cativeiro babilônico da igreja, contra essas disciplinas, essas normatividades violentas da igreja, para anunciar a possibilidade de uma fé livre. Somente a fé é também um grito de não a tradições religiosas que tentam nos violentar. Somente a fé é também um grito de que a própria experiência com Deus é uma experiência que não pode ser controlada, governada, administrada por ninguém. E que a nossa experiência com Deus é uma experiência de devoção apaixonada, de rendição apaixonada, e deve ser livre de qualquer controle do outro. Nós e Deus. Lutero, por exemplo, no texto sobre a liberdade cristã, comete a heresia de dizer que a igreja tem uma relação nupcial com Jesus. Meu Deus do céu! No mundo onde as pessoas acreditavam que Deus era uma espécie de juiz terrível, sentado num trono estático, observando os nossos méritos e deméritos, esperando os nossos vacilos e escorregões para nos penalizar, os reformadores e reformadoras vêm com essa linguagem, com essa poesia popular, anunciando a possibilidade de um Deus nupcial, anunciando a possibilidade de um Deus que nos constrange, que nos seduz, que nos atrai. Essa é a novidade da fé, essa é a revolução da fé, porque essa é a nossa liberdade diante de Deus, sendo anunciada, sendo proclamada, para que a gente saia e derrube esses cativeiros religiosos e encontre finalmente a liberdade de Jesus. É disso que se trata o grito, somente a fé. Sobre a possibilidade, irmão, de sermos livres diante de Deus. E se nos perguntássemos quais eram as estratégias mais eficientes da religião para dominar e controlar o amor da igreja, a história responde com duas, pelo menos, muito produtivas. E eu quero falar sobre o medo. Porque que razão haveria, se não em controlar a mentalidade das multidões a partir do medo, em expor uma mulher à morte em praça pública? Que finalidade haveria, se não controlar a multidão através do medo? Que finalidade haveria em colocar uma bola de ferro no pescoço de uma mulher e lançar essa mulher condenada como bruxa, herege, num rio? Que finalidade haveria amarrar pregadores do Evangelho em postes, em praça pública e colocar fogo no corpo deles? Que finalidade haveria nessas torturas, nessas penalidades, nessas inquisições, nesse patrulhamento, se não governar o medo da igreja? E essa religião imperial, esse cristianismo imperial, investiu tudo que tinha, tudo que podia, em te amedrontar, em te aterrorizar, em te penalizar, em te ameaçar com o inferno, com a danação eterna, com o fogo, com o castigo de Deus, de transformar Deus num terrível, num temível diante de você, na expectativa de que, com muito medo dele, você se renda às disciplinas da igreja. Medo, controle do medo. E as pessoas que estudam esse recorte histórico falam que a inteligência religiosa era tão sofisticada em administrar o medo que eles inventaram, inclusive, muitas arquiteturas, muitos modos de construir a cidade e muitos modos de construir as aldeias em torno de cemitérios. O cemitério no coração da aldeia. Você vai em cidades do interior, construídas pela colonização cristã, e até hoje, no centro da cidade, há uma igreja e há um sinal da morte. Há um suposto sinal da vida. Mas sinal de uma vida que, para ser encontrada, depende da sua obediência à própria religião. E sinal de uma morte real, o cemitério no coração da aldeia. Lembrando para todos e cada um de nós que o inferno bate a porta. Que a morte é amanhã. Que os riscos são vizinhos. E isso vai gerando uma mentalidade, um ambiente social e emocional, dentro do qual as pessoas são suscetíveis. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma virada importante com vocês. Todo esse discurso de controle, todo esse discurso de manipulação, todo esse discurso de perseguição foi gerando uma espécie de agonia social, uma depressão coletiva, uma espécie de atração pelo macabro. Se você lê textos como A Imitação de Cristo, por exemplo, do Thomas Kempis, você vai encontrar uma série de citações onde o autor quase que convida para que a morte chegue logo. Que a morte venha logo. Que o inferno venha logo. Nós não aguentamos mais a vida desse jeito. Nós não aguentamos mais a vida patrulhada desse jeito. Nós não aguentamos mais a vida controlada desse jeito. Não existe amor, não existe futuro, não existe esperança. Não existe partilha, só existe ameaça, só existe inferno, só existe danação, só existe morte. Então que a morte venha logo, porque viver está ficando insuportável. Então você pega textos dessa época, citações dessa época, e você encontra uma espécie de desejo pela morte. E é nesse lugar, irmãos, nesse lugar onde a morte é administrada para manter os vivos mortos, que surge uma afirmação, que surge um grito, que surge uma mensagem de esperança. Nós somos o povo da fé, salvos pela graça de Deus, nos méritos de Jesus, pela fé. Nós não dependemos mais das disciplinas religiosas para nos relacionar com Deus, que é nosso amor, nosso amado, nosso amante. Nós não dependemos mais das obrigações religiosas para nos aproximarmos de Deus com ousadia, com confiança, meio que seduzidos pela sua bondade, encantados e reencantados pelo seu amor. Não, nós não precisamos mais obedecer o cativeiro babilônico da igreja, somente a fé. Basta de manipulação, basta de controle dos meus afetos, basta de disciplina, basta. Somente a fé. E nesse contexto, essa palavra, essa afirmação se realiza como a renovação de uma esperança. É como se as pessoas voltassem a ouvir que a vida é possível. É como se as pessoas voltassem a ouvir que o futuro é possível. É como se as pessoas começassem a se reencontrar e se reencantar de novo pela vida. Porque os reformadores e reformadoras decidiram dizer não a esse tipo de controle religioso que violenta, e sim à fé livre, sim à liberdade cristã. Sim. E eu sinto, irmãos, que parece que a gente está em um ambiente depressivo, socialmente depressivo, muito semelhante a esse dentro do qual os nossos irmãos e irmãs reformadoras disseram somente a fé. Eu sinto que a gente está perdendo a esperança na vida. Que a gente está olhando em volta, observando a cidade, observando as políticas, observando as questões econômicas e sociais, observando as violências, observando as desigualdades sociais, observando as redes sociais e as suas capacidades de produzir indiferença, ódio, intolerância. A gente está olhando em volta e o peso desse em volta, o peso emocional desse em volta, está violentando, deprimindo e oprimindo a gente de uma maneira tão inédita que nós estamos no limite de não acreditar em absolutamente mais nada. É como se tivessem colocado um cemitério no meio da nossa aldeia de vida. E nós estamos flertando com a morte com o impossível, com o inviável, com o abismo, com o acidente o tempo inteiro. E o medo vai sendo usado, manipulado como artefato cultural para fazer a gente desacreditar que o futuro é possível. Nós estamos num momento psicossocial muito semelhante àquele que eu chamei hoje de manhã de esgotamento da esperança. No entanto, irmãos, a memória desses muitos irmãos e irmãs que decidiram afirmar a fé contra as violências da irreligião e as violências da igreja inspiram a gente na seguinte direção. Chegou o tempo e a hora do porquê somos comunidade de Jesus de Nazaré, do porquê somos povo de fé, acreditamos na presença do Espírito entre nós. Chegou a hora da gente fazer um grito, uma revolta coletiva contra a desesperança, contra o cinismo, contra as culturas de morte que nos cercam, e chegou o tempo da gente afirmar juntos, em nome de Jesus, no poder do Espírito, somente a fé. Nós precisamos, dependemos enquanto sociedade de pessoas que tenham esperança, que acreditem, que criem utopias alternativas, que deixem o espírito animar o seu coração, a sua vida, a ponto de que elas voltem a acreditar no amor, a ponto de que elas voltem a acreditar no ser humano, a ponto de que elas voltem a acreditar na dignidade humana. Nós estamos vivenciando o tempo do esgotamento do valor da vida humana. E antigamente, o povo de Jesus, ou entre o povo de Jesus, era o lugar onde, por causa da fé, não se deixava morrer o amor, a esperança e a justiça. Um ponto de contato muito semelhante, irmão, é que todo esse pessoal que matava pessoas em praça pública, todo esse pessoal que violentava em nome de Deus, dizia estar fazendo isso em nome da justiça de Deus. Imagina uma sociedade assistindo um espetáculo de morte em nome da justiça de Deus. E nós estamos numa crise muito semelhante, nós não acreditamos mais na justiça. Nós não acreditamos mais em nenhuma justiça. Nós não acreditamos mais em nenhuma possibilidade de entre nós, coletivamente, enquanto sociedade, encontrarmos saídas para as nossas crises. Então, esse é o tempo, meus irmãos e minhas irmãs, da comunidade de Jesus erguer o olhar, pôr o corpo vivo diante do Espírito Santo de Deus, para fazer uma afirmação urgente, gritante, necessária, somente a fé. Nós somos o povo da fé, nós somos a comunidade de Jesus e do Espírito que crê. Crê contra todas as estatísticas sobre a violência no Brasil. Crê. Crê contra todas as formas de desvalorização da vida humana. Crê. Crê contra todas as evidências de um sistema de saúde pública precário, violento e sacrificial. Crê. E por que crê? Porque é mobilizado por uma fé que acredita no valor do outro, faz acontecer uma vida nova, uma vida diferente. Existe um paradoxo na fé e na história dos reformadores que eu queria contar para vocês para concluir. Que diz que o cristão é absolutamente livre diante de todas as formas de poder violento. Mas, ao mesmo tempo, esse cristão é absolutamente escravo de todas as pessoas com quem eles convivem, por causa da fé no amor de Jesus de Nazaré. O que os reformadores querem dizer é o seguinte: nós não somos obrigados a absolutamente nada em nome da religião. Mas por causa do amor que aprendemos com Jesus e por causa da fé que aprendemos com Jesus, nós somos devedores um ao outro de um novo jeito de viver, de um novo jeito de criar a nossa fé e de inventar a nossa fé. A isso, o texto dos Efésios, que eu li no início da mensagem, chama de boas obras, as quais Deus preparou para que praticássemos antes. Nós somos o povo da fé em Jesus. Chegou o tempo de transformar a nossa fé em Jesus em obras que salvem o mundo dessa depressão absurda. Lutero dizia que um cristão é aquele que, ao passear pelo mundo, consegue identificar as cruzes onde as culturas religiosas de violência estão assassinando os seus irmãos. A liberdade do cristão é passear pelo mundo e reconhecer no mundo os lugares onde as pessoas estão sendo violentadas e afirmar a possibilidade de uma fé transformadora, de uma fé redentora, de uma fé libertadora. Parece que nós estamos vivendo no fim dos tempos. É presidente A ameaçando guerra contra ditador B. É ditador B testando míssil contra presidente A. Os cenários de violência que parece encapsular as nossas periferias. A desigualdade gritante das nossas cidades. Parece que nós estamos no fim dos tempos. Mas se faz sentido existir uma comunidade como essa no mundo, é para que quando uma comunidade como essa converse com qualquer pessoa na sociedade, e qualquer pessoa na sociedade diga: dos anjos, não há alternativa para esse problema. É o fim. Não há perspectiva de solução para esse problema. É o fim. Se faz sentido existir uma comunidade como essa, é para que essa comunidade diga: parece o fim. Parece não haver alternativa. Nada parece ser possível. Mas eu, como seguidor e seguidora de Jesus, aprendi que todas as coisas são possíveis àquele e àquela que crê. E eu sou um daqueles e daquelas que crê. E por causa da minha fé, eu não aceito que você determine o futuro de nenhum ser humano. Eu não aceito que você indigne ou indignifique a vida de nenhum ser humano. Eu não aceito que o futuro esteja fechado. Eu afirmo pela fé, outras alternativas são possíveis. Esse é o tempo da igreja. Por causa da fé e do poder do Espírito, voltar a afirmar que um novo mundo é possível. E para que no momento que o cinismo e o ceticismo bater a porta dizendo: irmão, não é possível. Esse bem, essa obra, isso que você quer fazer por aquele irmão, não é possível. Ele não merece. Você vai dizer: pela fé é possível. Porque eu acredito em nome de Jesus no valor da vida humana, na dignidade da vida humana. Quando as pessoas chegarem dos anjos, isso é estatisticamente possível e aquele indivíduo nem merece esse tipo de atenção. Esse papo de merece, de possibilidade, de estatística, de cálculo sobre o sofrimento do outro, não tem a ver com a fé de Jesus de Nazaré. A fé de Jesus de Nazaré é aquela que crê contra todas as circunstâncias, contra todas as possibilidades, amando a vida, amando o outro e amando a Deus acima de todas as coisas e entregando-se pelo outro com o mesmo amor de Jesus. Isso é uma loucura. Mas é para essa loucura que o Evangelho nos chamou. Isso é uma impossibilidade. Mas tudo é possível ao que crê. E esse é o apelo de Jesus para a gente. E esse é o meu apelo aos meus irmãos e minhas irmãs nessa noite. Venham para o impossível. Pela fé em Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Amém.